Olá, muito bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos de volta com mais um boletim de mercado, destacando as negociações com o boi gordo. E vamos lá para Araçatuba, interior de São Paulo, onde está o Marco Antônio Viol. Marco Antônio é presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste, sindicato que abrange aí pelo menos 7 municípios daquela região, uma região importante e de referência na formação de preços e negociações com o boi gordo. Vamos saber como anda o mercado por lá nesse momento e quais são as expectativas para os pecuaristas. Bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Marco Antônio, conta para mim como é que está a situação com os negócios do boi gordo aí na região de Araçatuba e na região da Alta Noroeste.
Bom, muito, muito bom dia, obrigado a vocês. Aqui nós estamos mais ou menos caminhando de uma forma com bastante insegurança, né? Porque o mercado ele oscila muito e com relação a arroba do boi, não é diferente. Nós estamos atravessando um momento difícil, né? Principalmente após todo aquilo sobre a carne fraca, né? Que desencadeou um processo de insegurança para os produtores rurais, né? E com isso, nós estamos hoje aqui com a arroba do boi sendo praticada pelo JBS no dia de hoje a R$140 à vista, né? E o Marfrig com 141 a prazo, 140 à vista, tá em torno disso. Mas não estão conseguindo comprar muito gado, né? Hoje nós estamos tendo notícia que está tendo negócio, o Marfrig pagando até 143 à vista.
Quer dizer, apesar do preço de referência estar nesse patamar dos 140, para comprar efetivamente precisa botar mais um pouquinho ali então.
Sim. Os pecuaristas estão lutando com toda a certeza e com toda a justificativa, pedindo um pouquinho a mais, porque mesmo a 142, a 143, ainda não cobre custos de produção.
Por quê, Marco? A produção de vocês
porque é... Porque nós temos custos dolarizados, né? A pecuária sempre ela trabalha com muitos produtos dolarizados, né? Com as matérias-primas, os vermífugos, os insumos em geral... E isso não ocorre, você sabe disso, não ocorre baixa, né? Então, nós trabalhamos com custo bem mais alto do que se imagina. Então, com isso, nós estamos sofrendo o preço desse valor aí, é um preço altamente sofrível, né? Não está difícil trabalhar nesse preço, principalmente porque a nossa região aqui também trabalha com muito gado de... semi-confinamento e confinamento, né? Nós temos hoje uma grande produção trabalhando com proteinados e com rações, né? Que para gados confinados e semi-confinados.
Isso encarece um pouquinho mais o custo de produção e não dá
Sim,
aquela...
porque você precisa de qualidade, né? O gado brasileiro precisa, inclusive até, já melhorou demais, mas precisa ainda melhorar a qualidade porque os mercados são bastante exigentes, né? E com isso a nossa mercadoria é de boa qualidade e num custo desse fica inviável trabalhar.
Uhum. Né? Mas esse posicionamento mais retraído do pecuarista nesse momento, ele tem fôlego para bancar essa queda de braços ou chega um momento que fica inviável essa situação?
Marco? Olha, aí depende muito do tamanho do pecuarista, né? Nós temos pecuaristas que têm, inclusive, que não tem só boi. Então, ele tem que... Mas a grande maioria, o médio produtor, ele tem fôlego ainda, mas é muito sofrido. Quer dizer, você começa a cair dentro de um desânimo, né, de produção, você começa a vender matrizes para cobrir custos, você começa a atuar de uma outra forma. Isso é muito perigoso, né? Porque a carne é um produto que você não recupera ela rapidamente, né? O mercado demora para se recuperar em termos de volume, né? Então você tem toda uma cadeia que precisa de 1-2 anos para você recuperar volume. E com isso é muito perigoso, você pode causar um desequilíbrio entre a produção e o consumo, né? Porque muitas vezes o mercado reage rapidamente e a produção não consegue atender isso. Então precisa ter um pouco mais de de cuidado com isso. Né? Essa é a nossa preocupação. É a preocupação do desequilíbrio entre a produção e o consumo.
Agora, ô Marco, qual que é a alegação dos frigoríficos aí para vocês, produtores, para ofertar preços abaixo aí do que é necessário?
O frigorífico alega várias coisas, alegando escalas maiores, quando a gente sabe que isso pode ser muito bem manipulado por eles, né? Inclusive, hoje nós sabemos que tem algumas escalas que esticaram mais as escalas em função de visitas, né, do mercado europeu e do mercado americano. Quer dizer, eles diminuem a hora de matança para ter as visitas e o acompanhamento, e aí aumenta as escalas. Quer dizer, isso é um dos mecanismos aí que está acontecendo aqui na nossa região e na divisa aí com Mato Grosso do Sul. Então, você tem vários mecanismos que você pode manipular isso, alegando também que o consumo ainda está baixo, que tem problemas de exportação, quando a gente sabe que as exportações já estão muito mais bem regularizadas do que nós imaginávamos, quer dizer, a velocidade foi maior, né? Então tem todo esse mecanismo que eles alegam, né? Porque, você veja bem, o consumo, essa semana, por exemplo, é uma semana de grande consumo, que é a semana do Dia das Mães, né? Que você vai ter um consumo grande, e eu acredito que a partir da semana que vem, o boi já terá um novo patamar de preço. Não muito grande, mas haverá aí um viés aí de alta. Até acho que os pecuaristas têm que tomar cuidado, porque essa semana é a semana de alto consumo.
Ou seja, vai diminuir estoque, vai ter necessidade de recompor esses estoques e eles devem voltar aí às compras. É essa a expectativa?
Sem dúvida. Essa é a nossa, inclusive, nós temos convicção disso. É, porque é a gangorra, né? Isso, na verdade, não é uma situação muito boa para o mercado. O mercado tem que ser mais equilibrado, né? O mercado tem que ser uma coisa que flui melhor para a gente poder fazer o planejamento, né? Trabalhar com planejamento, trabalhar com programas de produção, né? Isso não é bom para ninguém, nem para quem compra, nem para quem vende, né? Agora, enquanto estiver assim, nós vamos trabalhando dentro de uma gangorra de sobe e desce, procurando fazer os negócios dentro da melhor possibilidade. Né?
Qual seria o preço ideal aí para a região, Marco?
Eu vou te dar um dado, que em setembro do ano passado, né, houve vendas aqui na nossa região de R$ 175,00 arroba. Né? Para você ter uma ideia. Quer dizer, dentro dos custos hoje, né, nós teríamos que estar hoje acima de R$ 160, R$ 170,00 no mínimo.
É, né?
No mínimo. Né? Para atender as necessidades. Para você fazer um planejamento de produção a longo prazo. Para você ser estimulado. Porque, porque as pessoas só se estimulam quando vê rentabilidade. Uhum. Certo? Senão você não consegue trabalhar para perder ou trabalhar para ganhar, para não ganhar nada. E o risco é alto. O risco dentro da pecuária e da agricultura é muito alto. Né? Nós estamos falando de pecuária, mas assim ocorre com a agricultura também. Né? Então nós precisamos trabalhar com mais segurança, tanto segurança de mercado como segurança jurídica, que nós também estamos atravessando momentos extremamente difíceis com isso.
Né? E só para constar, Marco, esse 140 é já descontado o Fundo Rural ou tem que descontar ainda o Fundo Rural?
Não, tem o Fundo Rural, que esse é outro problema, né? Que nós estamos. Que a pecuária e a parte agrícola está atravessando, né? Esse problema do Fundo Rural é uma outra situação terrível para a produção nacional, né?
Mas que já está sendo
nacional.
Já está sendo descontado de vocês.
A consequência de uma situação dessa. Porque o Fundo Rural a 2,3, ele não significa 2,3, ele significa 2,3 do resultado bruto. Né? Mas o resultado líquido, você chega a 15% do seu resultado líquido. Né? A 20%, dependendo da mercadoria que você está trabalhando.
Uhum.
Né? Então, quando você coloca o quanto custou para você vender e qual é o lucro entre a venda, entre a produção e a venda, que esse imposto sobe para 15%, 20%, dependendo da mercadoria que você está vendendo. Hoje nós temos uma média no boi, pelo bezerro que você comprou, e até chegar o boi e você vender esse boi, o Fundo Rural representa hoje em torno de 12%, 13%. Né? É um absurdo.
É muita coisa, né?
É muita coisa, quer dizer, não se faz, se toma medidas, né, sem pensar nas consequências, né?
Quer dizer,
o fundo rural, se ele vier, olha, eu vou aproveitar a oportunidade que você está me dando, o fundo rural, se ele vier dessa forma como estão colocando, que nós não acreditamos que isso vai acontecer, mas se ele vier da forma como eles estão colocando, em pagar o 2,3, tem que diminuir essa alíquota. Aliás, não era para existir o fundo rural, na verdade é essa, porque ele é um imposto inconstitucional. E ainda, você colocar o passado disso, né, não vai sobrar ninguém. A produção rural do Brasil virá em patamares sem... Quando nunca houve isso, quer dizer, a produção vai cair estrondosamente, vai quebrar muitos produtores rurais.
Né? E essa
isso
conta...
é uma coisa impossível de acontecer, não pode acontecer no Brasil isso.
E essa conta que você fez aí é muito interessante, porque 2,3 é em cima da comercialização, né, do volume
do
total,
do valor bruto
total.
Que você está vendendo.
Só que o que você...
Não é do valor líquido.
Quando você coloca no bolso, né, o seu resultado no bolso, vai 15% desse resultado só de imposto, então?
Sim, perfeitamente.
Rapaz,
perfeitamente.
Do céu.
Dependendo de quanto esse produto te custou para chegar até o mercado, até o atacado. Né? Quanto custou esse produto? A hora que você compra o bezerro até a hora que você vende o boi. Né? Essa é uma conta fácil de fazer. Uhum. Né? Se você tem um produto que chegou a custar, vamos imaginar, R$ 2.000, né? E você vende esse boi por R$ 2.500, né? Você está pagando sobre R$ 2.500, só que vai te dar uma renda líquida de R$ 500.
Uhum.
Tá certo? Então você pega 2,3 de R$ 2.500, você vai ver que dá aí um valor que. Aí você pega esse valor e vê quantos por cento dá de R$ 500. Né? Isso que tem que se fazer.
Uhum.
Né? Tem que pensar nisso.
É,
tá
porque
onerando o produtor rural.
Efetivamente
forma,
é o que.
Né,
Marco? Efetivamente é o que você coloca no bolso, em cima desse resultado, ainda tem um desconto, né? Que é significativo.
É,
né?
tem tudo mais alguns impostos agregados aí, uhum, né? Dentro da cadeia. Né? É um negócio. Olha, é uma coisa assim. Impensável, sabe? Impensável. E mais, na minha visão, mais crítico ainda, é quando você vê um STF, em 2010, decidir por 10-0 que o imposto, que o fundo rural era inconstitucional. E agora você vê o mesmo STF, com quase a maioria das pessoas que votaram 10-0, né, votando a favor da constitucionalidade do imposto. Quer dizer, como pode uma instituição, né, há 7 anos depois, né, voltar atrás. Uma hora é constitucional, outra hora é constitucional.
Pois
é um negócio meio... E nós não pagamos isso porque nós não queríamos pagar, porque era inconstitucional.
Exatamente. Né? Exatamente.
Então, como é que nós... Onde está a nossa segurança jurídica? Né? Isso é impressionante.
Não é brincadeira, não. Meu caro Marco Antônio Viol, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pelos esclarecimentos. Só uma dúvida que ficou, Marco. Você falou que as escalas meio que são alongadas artificialmente em função da diminuição do ritmo de abate, né, pelas visitas, enfim. Qual é a média de... Qual é o tamanho das escalas hoje, a média aí de tamanho das escalas na sua região?
O Marfrig está hoje na escala até dia 20... E o JBS até o dia 20 e o Marfrig com escala até o dia 25.
Mas uma escala artificial,
isso é o que eles estão preconizando. Pois
tá
não?
Bom. Muito bem. Tá? Meu caro, obrigado, viu? Volte sempre.
Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado pela oportunidade.
Um abraço para você, até a próxima. Tá, então, Marco Antônio Viol, presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste, lá em Araçatuba, interior de São Paulo. o sindicato que atua em 7 municípios lá da região. Deixa eu passar para vocês os preços. Mercado do Boi Gordo na BMF trabalhando de forma negativa no dia de hoje. Você vê aí na tela maio caindo 0,11% a R$ 135,50. O junho, R$ 134,76, caindo 0,18%. O julho, R$ 136,00, caindo 0,18% também. Deixa eu passar um indicador. Esalq BMF medido pelo CPEA, que ontem encerrou a R$ 137,53, com queda de 0,12%. São os números de hoje do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tenho notícias sertanejas com o Pedro de Alcântara, o Paulinho, tudo para um momento de entretenimento aí do seu almoço, e você também pode participar mandando para a gente suas informações, suas indicações, suas piadas, enfim, interaja com o pessoal aqui no estúdio. O nosso WhatsApp de contato é o 19 9948 2240. Tem um monte de 9 aí, então vamos devagar para você não se confundir. 19 9948 2240. Você viu que eu já me confundi com tanto 9 aí. Muito obrigado pela sua audiência, mas a gente volta à tarde com outras informações e mais destaques para você.